Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde devem acessar o link da RAE para nos escutarem ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Lembrem também que podem nos acompanhar utilizando os aplicativos do celular, aplicativo da RAE, app da Rádio Nacional Argentina ou também o da Rádio Garden, e também podem tentar sintonizar na onda curta as retransmissões que faz a nossa programação na íntegra, a emissora americana WRMI. Relatórios de exceção sempre são confirmados com uma versão eletrônica de cartão QSL. Para tanto, devem enviar os relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também estaremos falando em novidades do mundo da cultura e dos espetáculos, também em questões do cuidado da terra e do ambiente, e ainda uma comemoração, uma data comemorativa, a da poeta argentina Alfonsina Storni. Nos acompanha na operação técnica Gloria Sarmiento e é com ela que passamos para as informações. Escândalo judicial na Argentina. A juíza do julgamento pela morte de Diego Maradona é afastada por causa das filmagens ocultas de um documentário. O escândalo continua a crescer por causa das filmagens não autorizadas de um documentário sobre o julgamento em andamento pela morte de Diego Maradona. Ontem, a juíza Julieta McIntosh, acusada de estar envolvida na produção, foi afastada do cargo. A promotora encontrou material em um pendrive que a comprometia, incluindo o roteiro do projeto e um trailer da série de 6 partes, que se chamaria Justiça Divina. Nas imagens divulgadas à mídia ontem, se entende que McIntosh, a juíza, seria a protagonista do documentário. Além disso, o roteiro dá a entender que vários dos acusados serão condenados, embora o julgamento ainda esteja em andamento. O juiz foi removido a pedido de todas as partes envolvidas, a acusação, a defesa e os outros membros do Tribunal de Julgamento. Agora, todo o processo, que começou em março, poderia ser declarado nulo e teria que começar do zero. O julgamento é pela morte de Maradona em novembro de 2020, aos 60 anos de idade. A sua equipe médica é acusada de negligência e imperícia na internação domiciliar a que o ídolo estava sendo submetido após uma operação na cabeça.
El futuro del juicio que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Maradona se decidirá el jueves, en una audiencia en la que se dará a conocer si se anula el proceso o si sigue con un nuevo juez. Antes, la jueza Julieta McIntosh, que llevaba el juicio, fue recusada por unanimidad por participar en un documental aficionado sobre el caso, y ella decidió apartarse del juicio. El documental fue además grabado parcialmente en el Tribunal de San Isidro, a 30 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde tiene lugar el proceso.
Yo, si hubiese sido juzgado en un cliente mío en los últimos 2 años por la doctora McIntosh, hoy pido la nulidad, porque ¿quién me garantiza a mí que esas sentencias no formaban parte del documental?
El pedido de recusación había sido hecho por una de las defensas la semana pasada y acompañado en la audiencia del martes por todas las partes.
Dadas las circunstancias que de la regresión segura y la nulidad de la prueba que se produjo durante la audiencia, es lógico que los jueces no puedan continuar porque bueno, sería una situación realmente de ilegalidad.
La Fiscalía pidió reiniciar el juicio y obtuvo el respaldo de todas las partes, con excepción de 2 de las 7 defensas que propusieron continuar el proceso con la designación de un nuevo juez para completar el tribunal actual. El proceso, que ahora podría tener que repetirse, juzga las posibles responsabilidades de 7 miembros del equipo médico de Maradona por su muerte el 25 de noviembre de 2020. Desde el 11 de marzo se realizaron 20 audiencias, declararon más de 40 testigos, se presentaron pruebas y testificaron las 3 hijas de Maradona. 7 profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual por la muerte de Maradona a sus 60 años por un edema pulmonar, mientras estaba en una internación domiciliaria recuperándose de una cirugía neurológica. La pena en caso de ser hallados culpables va de 8 a 25 años de prisión. Una octava acusada será juzgada por separado.
Vamos agora ao Brasil, onde a ministra das Mulheres toma posse e repudia desrespeito a Marina Silva. Gleisi e deputadas criticam parlamentares pelos ataques no Senado.
Assim que recebeu o cargo como nova ministra das Mulheres nesta quarta-feira, Márcia Lopes anunciou ter pedido uma reunião de governo para debater o tratamento desrespeitoso dirigido à titular do meio ambiente, Marina Silva, durante audiência no Senado nesta terça-feira. Também não descartou pedir providências à justiça.
Hoje mesmo eu falei com a ministra Gleisi para que ela chame uma reunião nossa, das ministras, para que a gente se posicione. Inadmissível isso. E cada vez que algum deputado se arvora no direito de agir como agiu, é um péssimo exemplo para a sociedade brasileira, para a juventude. Nós haveremos de agir, sim, e pedir até aos tribunais superiores que tomem providências para que isso não volte a acontecer.
A declaração foi após a cerimônia de transmissão de cargo, antes ocupado por Cida Gonçalves. O evento, que reuniu mulheres de governo, de movimentos sociais e parlamentares, foi palco de discursos contra o que ocorreu no Congresso. Convidada para uma audiência na Comissão de Infraestrutura do Senado, Marina Silva deixou o encontro depois de ser alvo de falas consideradas machistas e ofensivas por parte de senadores. No evento desta quarta, representando o presidente Lula, a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, sugeriu que a cerimônia se tornasse um ato de desagravo a Marina Silva.
Imperdoável, como o ataque que ela sofreu como ministra, como mulher, como cidadã. A gente não pode mais deixar que essas coisas aconteçam sem a gente mostrar nossa profunda indignação.
Também na cerimônia esteve a deputada federal Jaque Rocha, coordenadora-geral dos Direitos da Mulher da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, que considerou um desrespeito a todas as mulheres.
Ela ser desumanizada enquanto pessoa numa tentativa misógina diante de um episódio horroroso no parlamento brasileiro, que deve representar, sobretudo, a expressão da sociedade, como todas desrespeitadas, e não podemos aceitar que aquilo que aconteça seja transformada em algo cotidiano e naturalizado.
A deputada federal Célia Chacriabá, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, cobrou que os homens também se posicionem a respeito de situações semelhantes.
E ministra Marina Silva, para além de pasta de governo, ela é reconhecida como uma mulher que defende o território. Não atacou somente a ministra Marina Silva, atacou a floresta, a terra, atacou mulheres indígenas. É preciso combater o machismo, não é somente as mulheres carregando essa luta nas costas.
Ao defender espaços sem violência política contra as mulheres, a deputada federal Talíria Petrone também manifestou solidariedade à Marina Silva.
Existe ainda uma ocupação dos espaços de poder muito masculino e uma violência para que a gente fique nesse espaço. A gente precisa aperfeiçoar a legislação, integrar os poderes para que as mulheres possam não só cada vez estar mais presentes na política, como permanecer sem violência.
A deputada federal Érica Cocai considerou o episódio como misoginia e o classificou como absurdo.
É inadmissível. Nós não podemos aqui permitir que nós tenhamos essas expressões misóginas que buscam colocar a mulher em locais que foram determinados pelo patriarcado e pela lógica sexista e machista. Todo o apoio, toda a solidariedade à ministra Marina Silva, porque atacar a ministra é atacar cada uma de nós.
Representando o movimento de mulheres camponesas, Jussiane Lago repudiou o machismo contra Marina Silva e também cobrou posicionamento dos homens.
Nós repudiamos veementemente as agressões que ainda continuam ocorrendo dentro dos espaços de poder. Então nós se colocamos lado a lado na luta contra o machismo. O movimento compreende que os homens, eles também são parte dessa sociedade, e assumir a postura de qualquer tipo de violência em relação às mulheres.
A nova ministra das Mulheres, Márcia Lopes, é assistente social e já foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome durante o segundo mandato do presidente Lula. Apesar da cerimônia desta quarta, ela já havia sido empossada no início deste mês pelo presidente Lula. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
O presidente do Brasil concede ordem de Rio Branco a Eunice Paiva. A advogada é um dos símbolos da luta contra a ditadura brasileira.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a ordem de Rio Branco, de forma póstuma, a Eunice Paiva. A advogada é um dos símbolos da luta contra a opressão da ditadura brasileira e pela defesa dos direitos humanos. O decreto foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A história de Eunice ficou ainda mais célebre após a atriz Fernanda Torres tê-la interpretado no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles. Ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o longa é uma adaptação do livro de mesmo nome, escrito por Marcelo Rubens Paiva. Nele, o autor narra a história de sua família, centrada na luta da mãe logo após o desaparecimento do pai. O ex-deputado federal Rubens Paiva foi levado por policiais em 1971, durante a ditadura militar brasileira. O corpo dele jamais foi encontrado, e Eunice, por anos, buscou informações sobre o que realmente ocorreu com o marido. Somente 25 anos depois, o Estado brasileiro reconheceu a morte do ex-deputado. Em comunicado, a presidência da República ressaltou que a trajetória de Eunice é um paradigma para quem busca preservar e fazer avançar o Estado democrático de direito. O texto também destaca que ela é considerada exemplo de coragem na luta contra a opressão e em favor de liberdades democráticas e dos direitos dos povos originários. A Ordem de Rio Branco foi instituída em 1963 para distinguir serviços de mérito e virtudes cívicas, além de estimular a prática de ações e feitos dignos de menção honrosa. O nome da honraria faz referência ao patrono da diplomacia brasileira, o Barão de Rio Branco. Em 8 de janeiro deste ano, o governo federal também criou o Prêmio Eunice Paiva de Defesa da Democracia. A distinção será concedida anualmente pelo Observatório da Democracia. A ideia é dar visibilidade a pessoas que tenham colaborado de forma notória, seja por atuação profissional, intelectual, social ou política, em prol da democracia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Andréia Verdelho, da Agência Brasil, locução Nicolau Soares.
Estados Unidos suspendem entrevistas em suas embaixadas pelos vistos de estudantes. O governo dos Estados Unidos está suspendendo as entrevistas nas suas embaixadas para a solicitação de vistos de intercâmbio de estudantes. A rigor, a medida anunciada pelo presidente Donald Trump afeta os vistos F, M e J. Assim, os agendamentos para solicitá-los foram suspensos até que novas diretrizes sejam emitidas. Trump justificou a sua decisão como a necessidade de reforçar os controles de segurança para os estudantes que entram no país. Isso ocorre no contexto do conflito entre a Casa Branca e várias universidades, principalmente devido a manifestações pró-Palestina. Para o republicano, os protestos contra a ofensiva israelense em Gaza, nos campos, são expressões de antissemitismo.
O governo de Donald Trump, em plena ofensiva contra a Universidade de Harvard, ordenou a suspensão de vistos para estudantes estrangeiros, enquanto intensifica a análise das redes sociais dos alunos. Além disso, um documento do Departamento de Estado revelou uma solicitação do órgão para que as embaixadas e consulados não autorizem agendamentos para novos vistos de estudantes ou programas de intercâmbio. Em outra medida punitiva contra Harvard, a Casa Branca anunciou que encerrará todos os contratos públicos com a instituição, para obrigar a universidade a se submeter a uma vigilância sem precedentes. Segundo os jornais do país norte-americano, os contratos chegariam a $100 milhões, algo em torno de 570 milhões de reais, e colocaria colocaria um fim nos laços comerciais entre o governo e uma instituição que, por sua vez, é a mais antiga do país e considerada uma potência mundial da pesquisa. Mas a ofensiva de Trump, determinado a impor seu programa autoritário de extrema-direita no mundo da educação, vai além de Harvard, acusada sem provas de complacência antissemita e mais amplamente ser um foco de propagação de ideias consideradas radicais. Todas essas imposições trumpistas têm como objetivo proibir Harvard de receber estudantes estrangeiros, que representam 27% do total do corpo discente. Isso ocorreu após Harvard não permitir que o governo controlasse a inscrição de estudantes e a contratação de professores. Um juiz emitiu uma ordem de suspensão da decisão de Trump enquanto aguarda uma audiência sobre o tema nesta quinta-feira, dia 29. A gestão Trump acusa a universidade de permitir que o antissemitismo prospere e também de propagar ideologias progressistas chamadas woke, ou seja, um termo pejorativo para se referir às pesquisas sobre gênero, direitos humanos, discriminação racial e políticas de diversidade. O chefe da Casa Branca também acusa Harvard de ter vínculos com o Partido Comunista Chinês. O governo federal dos Estados Unidos já eliminou mais de 2 bilhões de dólares, ou 11 bilhões de reais, em subsídios para a universidade, o que interrompeu diversos programas de pesquisa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E ainda com a mesma temática, ontem o governo dos Estados Unidos também anunciou que restringem vistos de autoridades estrangeiras que sejam, segundo eles, cúmplices de censura. Essa e outras informações na sequência no Giro Internacional da Rádio Agência Brasil.
O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio afirmou hoje que os Estados Unidos vão restringir o visto para entrada no país de autoridades estrangeiras que, segundo ele, seriam cúmplices de censura a cidadãos norte-americanos. Rubio não citou nomes, mas afirmou que, abre aspas, por muito tempo americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão, fecha aspas. Há alguns dias, Marco Rubio disse que poderia aplicar sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que gerou reações do Judiciário, Parlamento e governo brasileiros. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que o Kremlin está pronto para apresentar uma proposta de paz à Ucrânia na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, em Istambul, na Turquia. Segundo a agência de notícias Reuters, o documento traz, entre outras questões, a exigência de um compromisso da OTAN, a Organização Militar do Ocidente, de que não vai chegar a mais países que fazem fronteira com a Rússia. A expansão da OTAN é apontada por Moscou como um dos motivos para a invasão da Ucrânia. Na Namíbia, autoridades e população homenagearam as vítimas do genocídio alemão contra os povos Herero e Nama. Este é o primeiro ano que o país faz uma solenidade do tipo. A presidente Netubu Nandi-Ndaitwa disse que é preciso fazer justiça para os africanos por meio de reparações. Entre 1904 e 1908, soldados alemães mataram 65 mil hereros e 10 mil namas quando as tribos se rebelaram contra a dominação do país europeu. Em 2021, a Alemanha reconheceu o genocídio. O episódio é considerado o primeiro genocídio do século XX. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Milhares marcham e fazem bloqueios na Colômbia em apoio a reformas do presidente Petro. Milhares de pessoas saíram em passeata ontem, quarta-feira, na Colômbia, em menor número do que o esperado por Gustavo Petro, em protesto contra o Congresso do país, que se nega a aprovar as reformas trabalhistas e de saúde promovidas pelo presidente. O primeiro esquerdista a chegar ao poder na Colômbia prometeu ampliar os direitos à população com seus projetos de lei, que são rejeitados pelos congressistas.
Consulta popular. Miles de personas marcharon y realizaron bloqueos en Colombia en apoyo a las reformas del presidente Gustavo Petro. Las protestas contra el Congreso se deben a que el legislativo se ha negado a aprobar las reformas laboral y de salud que promueve el mandatario, quien ha prometido ampliar los derechos de los colombianos con sus proyectos de ley.
Por supuesto que hay indignación popular, hay incomodidad, un Congreso que no nos representa y esperamos incluso que el próximo año en las elecciones nadie vote por esas personas.
A mediados de mayo, el legislativo rechazó convocar a la consulta popular de Petro, que contenía 12 preguntas sobre el sistema laboral para que la ciudadanía decidiera. Días después, el presidente presentó una nueva propuesta con modificaciones y 4 preguntas adicionales sobre salud.
Nos tienen fregados, entonces estamos muy bravos, los viejos, los jóvenes, los niños. Tenemos muchas necesidades que si ahorita este presidente nos quiere ayudar, las botan por el piso.
Petro busca que la jornada laboral termine a las 6 de la tarde en lugar de las 9 de la noche, que ciertos oficios informales tengan acceso a la seguridad social y establecer un fondo especial para garantizar las pensiones a los campesinos, entre otros. También quiere que Colombia produzca medicamentos en lugar de comprarlos a farmacéuticas extranjeras y reducir la participación de intermediarios privados en el sistema. Los miles de seguidores de Petro estuvieron lejos de llenar la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, algo que celebraron los opositores. Los manifestantes bloquearon también estaciones y carriles del sistema de transporte público de la capital colombiana con 8 millones de habitantes.
De evitar que la producción que genera el pago del pasaje del sistema de transporte masivo que tiene esta ciudad no llegue a los bolsillos de los propietarios del sistema de transporte que debería ser público, pero desafortunadamente es propiedad o la ganancia queda en propiedad de un grupo pequeño de familias.
Los cierres afectaron a más de 1 millón de personas que usan el transporte público según la empresa administradora Transmilenio. También se desarrollaron manifestaciones en Medellín, Cali y Bucaramanga. Algunos sindicatos decretaron huelgas desde el miércoles hasta el jueves. Petro advirtió que si el Congreso sigue bloqueando sus reformas, aprobará la consulta popular por decreto.
Y encerramos con información esportiva. Em particular do futebol, com os resultados das equipes argentinas na Copa Libertadores e nas Copas Sul-Americanas. Na Copa Libertadores, o River Plate empatou em 1-1 com o Universitário do Peru. A partida disputada no Estádio Monumental aqui em Buenos Aires correspondeu à 6ª rodada do Grupo B. Enquanto isso, o Talleres de Córdoba foi eliminado da competição após empatar em 1-1 com o São Paulo do Brasil. Por sua vez, o Estudiantes de La Plata venceu o Carabobo da Venezuela por 2-0. E por último, na Copa Sul-Americana, o Huracán venceu o Corinthians do Brasil por 1-0. O Huracán, vale lembrar, jogará neste domingo a final do torneio local contra o Platense.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai ni mokete Argentina.
RAE, Argentina au monde.
RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
E já ingressamos na sessão destinada a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos e começamos com o Eternauta, essa série argentina que é a mais assistida em 28 países. O Eternauta, a série estrelada pelo ator Ricardo Darín, teve um grande impacto e apenas 2 dias após a sua estreia, já é a série mais assistida na Netflix em 20 países, depois que foi confirmado que terá já uma segunda temporada. A série, baseada na popular história em quadrinhos argentina, escrita por Héctor Germán Westergel e desenhada por Francisco Solano López, foi adaptada para o cinema e dirigida por Bruno Stagnaro e surpreendeu pela sua alta qualidade tecnológica de produção. estrelada por atores muito populares aqui no nosso país, como o citado Ricardo Darín e Andrea Pietra e Marcelo Subiotto no elenco, entre outros, esse trailer foi coroado globalmente com importantes números de audiência, mesmo em países de língua não espanhola. A série alcançou rapidamente o primeiro lugar aqui na Argentina, mas também na Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Alemanha, Guatemala, Honduras, Hungria, Itália, México, Panamá, El Salvador, Eslovênia, Turquia, Espanha, Uruguai e Venezuela. A atividade teatral cai 7% em Buenos Aires. A atividade teatral aqui na capital federal argentina sofreu uma queda de 7% no primeiro quadrimestre de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024, segundo dados da Associação Argentina de Empresários Teatrais. Apesar de o teatro ser uma das artes que mais se recuperaram após a pandemia e de continuar atraindo muitos espectadores, a redução reflete o impacto da crise econômica e das políticas de ajuste do governo nacional, que começaram há quase um ano e meio. Em 2024, já havia ocorrido uma diminuição de 10% nas vendas de ingressos. E agora essa tendência se mantém, agravada pelo menor poder de compra da classe média, principal público do teatro. O cenário preocupa especialmente pelo fato de que as obras mais populares atualmente são protagonizadas por figuras que fizeram sucesso na televisão, um gênero que vem sendo abandonado nos últimos anos. A crise econômica tem dificultado que muitos possam pagar pelos ingressos, que variam de 10 mil a 40 mil pesos para produções de maior porte. Ainda assim, o setor tenta atrair o público perdido, contando com uma base fiel que permanece ao longo do tempo. Carlos Rottenberg, um dos principais produtores teatrais, destaca que o teatro e a venda de ingressos refletem o perfil do seu público, a classe média. Apesar da queda, ele considera que o número de vendas, apesar de menor, é bastante aceitável diante do contexto de crise. A esperança é que, com o tempo, o circuito teatral consiga se recuperar e manter a sua relevância na cultura da cidade, mesmo diante das dificuldades atuais. Por sinal, nos últimos dias da semana passada, quinta-feira, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, anunciou o fechamento, a centralização e a fusão de órgãos dependentes da Secretaria Nacional de Cultura. O porta-voz se referiu em particular ao Instituto Nacional de Teatro, criado por lei em 1997 após uma longa luta do setor teatral, como um órgão superdimensionado com funções duplicadas, nas palavras do porta-voz. De acordo com os anúncios, o governo central planeja transformá-lo em um órgão centralizado, perdendo assim a sua autonomia.
Además, dentro de la Secretaría de Cultura se avanzó en una reforma sobre el funcionamiento del Instituto Nacional del Teatro. La ley del teatro establecía como máximo que un 10% del presupuesto debía destinarse a contratos y gastos operativos. Sin embargo, la realidad era que se gastaba un 65% en sueldos y funcionarios y funcionamiento, y solo el 35% del presupuesto llegaba efectivamente al teatro. Es decir, se recibió un instituto sobredimensionado y con funciones duplicadas. Ya se redujo un 20% la planta de empleados y se va a seguir recortando el gasto innecesario. Además, se eliminó el consejo directivo y los representantes provinciales del instituto. A partir de ahora va a haber un único consejo asesor totalmente ad honorem, conformado por representantes teatrales de diferentes regiones del país. El gobierno del presidente Milei continúa trabajando en el cierre de institutos, organismos y normas inútiles. Desde que asumió esta administración ya se eliminaron 200 áreas, 10 ministerios y, como ustedes ya saben, se dieron de baja cerca de 45.000 contratos.
Vamos agora ao Brasil, porque o presidente Lula sancionou a lei que torna a política nacional Aldir Blanc permanente. A norma destina 15 bilhões de reais para o financiamento cultural local.
Prevista para financiar culturas locais até 2027, A lei Aldir Blanc agora é política nacional Aldir Blanc e passa a ser permanente. É o que prevê a sanção assinada pelo presidente Lula para a norma que vai destinar 15 bilhões de reais a estados e municípios no financiamento cultural local. Segundo o texto, a política nacional deixa de fazer os repasses de 3 bilhões de reais por ano até 2027. Agora, após os repasses desses valores já previstos, a política nacional Aldir Blanc passa a ser financiada por recursos definidos na lei orçamentária de cada ano, podendo ser plurianual. O novo texto também muda o percentual mínimo exigido de estados e municípios para executarem os recursos. Até então, todos os municípios deveriam ter executado pelo menos 60% dos recursos para receber novos valores. Agora, os que tiverem menos de 500 mil habitantes precisam ter executado 50% dos recursos enviados antes pela União. Já os demais municípios, os estados e o Distrito Federal continuam sendo obrigados a executar 60% do financiamento federal na cultura. Além de se tornar permanente, o texto também incorporou a medida provisória que prorroga para o fim de 2029 o prazo para uso de benefícios fiscais do chamado RECINE, o Regime Especial de Tributação para Desenvolvimento da Atividade de Exibição Cinematográfica. Antes, a data limite era o fim deste ano. O RECINE permite que a União deixe de receber tributos nas compras ligadas à implantação ou modernização de salas de cinema, principalmente em cidades menores ou do interior. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Cultura é fundamental para a defesa da democracia no Brasil, diz o presidente Lula. Lula destacou na terça-feira da semana passada a extraordinária contribuição da cultura para a defesa da democracia no Brasil. Ao participar da entrega da Ordem do Mérito Cultural no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, Lula agradeceu aos artistas brasileiros. Vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. E graças a pessoas como vocês, a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando, disse. Segundo Lula, a arte e a cultura serão sempre alvos prioritários dos autoritários de plantão. Ele lembrou que o Ministério da Cultura sobreviveu a tentativas de esvaziamentos e sofreu um duro golpe durante 4 anos, quando foi extinto. A arte e a cultura foram demonizados e os artistas foram tratados como inimigos do povo, quando são, na verdade, a mais completa tradução da alma do nosso povo. Os saudosos do autoritarismo tentaram matar o Minxi, porque queriam matar a cultura, mas o Ministério da Cultura está de volta e a cultura hoje conta com recursos que jamais imaginou que poderia contar, graças à aprovação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, disse Lula. O presidente lembrou que o Brasil vive o tempo mais longevo de democracia contínua e, mesmo assim, sofreu uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. A sociedade, mais uma vez, repeliu a tentativa de golpe. E se depender de todos nós aqui, esse país nunca mais haverá de sofrer um golpe. E se sofrer um golpe, nós haveremos de destruí-lo, garantiu. Entre as personalidades agraciadas no Grau Gran Cruz, que é a principal condecoração da Ordem, estão o diretor de cinema Walter Salles, a atriz Fernando Torres e o escritor Marcelo Rubens Paiva.
O histórico edifício Gustavo Capanema, considerado um marco da arquitetura modernista, localizado no centro da capital fluminense, foi reinaugurado nesta terça-feira depois de 6 anos de obras de restauração. O projeto recebeu recursos do novo PAC, somando mais de 80 milhões de reais em investimentos. As obras incluíram a modernização das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, de climatização e de combate a incêndios, além da recuperação do mobiliário original, restauração das luminárias, persianas e dos jardins projetados pelo paisagista Roberto Burle Marx. O evento contou com a participação do presidente Lula e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. O presidente destacou a retomada do Gustavo Capanema.
Nós reabrimos suas portas e o devolvemos ao povo totalmente revitalizado. Vender o Gustavo Capanema para uma provável demolição seria o apagamento de um patrimônio da arquitetura modernista brasileira que se tornou um foco da resistência democrática movida por artistas intelectuais em anos bem recentes.
A ministra Margareth Menezes também reforçou a importância do momento.
O Palácio Capanema é mais do que um edifício. Ele é um símbolo da força visionária da cultura brasileira e da arquitetura. Sem dúvida, o Capanema é uma obra que projetou a arquitetura do Brasil para o mundo.
Durante o evento, também foi retomada a entrega da Ordem do Mérito Cultural, maior honraria pública do setor cultural brasileiro, suspensa desde 2019. 112 personalidades brasileiras e 14 instituições que contribuem para o desenvolvimento da cultura e a diversidade cultural do país receberam a condecoração, que já foi concedida a nomes como Fernanda Montenegro, Jorge Amado e Cartola. Foi lançado ainda um selo comemorativo em homenagem à advogada Eunice Paiva, que teve sua história resgatada no longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, Ainda Estou Aqui. O lançamento contou com a presença da atriz Fernanda Torres, que interpretou Eunice, Walter Salles, diretor do filme, e Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o longa, filho de Eunice Paiva e do ex-deputado Rubens Paiva. Os três receberam a distinção Gran Cruz, a maior da Ordem do Mérito Cultural, como outras personalidades, como a primeira-dama Janja da Silva e a cantora Alessi Brandão. O Ministério da Cultura também celebrou 4 décadas de criação do MINC, com o tema 40 anos do MINC, Democracia e Cultura. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E a Fundação World Facio, o Instituto Cervantes da Espanha e o Ministério da Cultura da cidade de Buenos Aires se reuniram para fortalecer os laços entre a Argentina e a Espanha. O encontro aconteceu na Casa Estúdio, que hoje funciona como sede da Fundação Antiga Casa de Sara Facio, uma muito destacada fotógrafa argentina, quem faleceu em junho de 2024. Durante mais de 4 décadas, Sara Facio, a fotógrafa, e a música e escritora Maria Helena Walsh foram parceiras, mas cada uma delas manteve a sua autonomia artística, com obras reconhecidas nacional e internacionalmente. A iniciativa busca ampliar o alcance dessas obras, apresentando-as a novos públicos e gerações. A visita começou como um tour pelo estúdio de Sara Facio, conduzido por Graciela Garcia Romero, presidente da Fundação. Os visitantes puderam explorar o espaço, incluindo uma reconstrução do estúdio de Walsh e o próprio espaço de Facio, lotado de fotos icônicas de escritores como Neruda, Borges, Cortázar e Doris Lessing, capturadas por Sara Facio. O espaço de Helena Walsh também foi preservado com seus livros, discos, prêmios e objetos pessoais, refletindo a sua obsessão por enciclopédias de cultura. Na coletiva de imprensa, a ministra da Cultura, Gabriela Ricardes, destacou os laços históricos entre a Argentina e a Espanha, elogiou as iniciativas de preservação das obras e garantiu o apoio do governo. Ela também compartilhou uma anedota envolvendo uma crise diplomática recente, que surpreendentemente fortaleceu os vínculos culturais entre os dois países. Assim, o encontro celebrou a importância dessas artistas e reforçou o compromisso de manter vivo o seu legado. Aproveitando a ocasião para voltar a escutar uma das muitas músicas todas belas da argentina Maria Helena Walsh, encerramos já este espaço dedicado a novidades do mundo da cultura e dos espetáculos escutando Barco Quieto, também na versão registrada pela própria compositora Maria Helena Walsh.
No te vayas, te lo pido, de esta casa nuestra donde hemos vivido. ¿Qué nostalgia te puede llevar si de la ventana no vemos el mar? Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Todo cansa, todo pasa, y uno se arrepiente de estar en su casa. Y de pronto se asoma un rincón a mirar con lástima su corazón. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. y esta casa es nuestro modo de ser. Tantas charlas, tanta vida, tanto anochecer con olor a comida, son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. Estos muros, estas puertas no son de mentira, son el alma nuestra. Barco quieto, morada interior, que viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de ser.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E falemos agora na poeta argentina Alfonsina Storni, uma professora, escritora, dramaturga, jornalista e poeta de notável popularidade que colaborou em várias revistas e também no jornal La Nación. Autora de várias obras de beleza singular, ela acabou com a sua vida em Mar del Plata, um balneário muito importante no Atlântico, aqui na Argentina, em 25 de outubro de 1938. Ela tinha nascido um dia como hoje, 29 de maio, em 1892. Em homenagem a ela, o pianista Ariel Ramírez e o historiador Félix Luna escreveram a famosa peça com ritmo de samba chamada Alfonsina e Omar, cuja versão mais famosa é a gravada por Mercedes Sosa. E é claro, essa é a versão que vamos escutar a seguir.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poemas nuevos fuiste. fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de
mar. RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mesia al mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Mistério estão feitas as músicas favoritas dos argentinos? Sobre o que falam as suas letras e as suas melodias? Tango, folclore, rock, bolero, canção romântica. Evocativas ou incitadoras, conjunturais ou duradeiras, líricas ou narrativas, de amor ou testemunhais. A seguir, a RAE apresenta 100 anos de músicas argentinas, um passeio pelas canções do século XX que mais identificam os argentinos.
Para que quiero vivir con el corazón deshecho, para qué quiero la vida después de lo que me has hecho.
E a música escolhida para hoje é
Chacarera de un triste.
Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, préstalo, despedazaste.
Em matéria de preferências musicais, durante os últimos anos do século XIX e inícios do século XX, os habitantes de Buenos Aires tinham demonstrado um interesse quase excludente pelas óperas e zarzuelas, pelo tango e pela milonga, a mais os vários outros ritmos chegados junto aos milhões de imigrantes que chegaram ao nosso país pelo porto de Buenos Aires por esses mesmos anos. Até esse momento, o folclore parecia pertencer apenas ao interior do país. Porém, a década de 1930 foi de grande movimento migratório interno e a cidade capital se povoou de folclore, em especial ao ritmo de chamamés e chacareiras. E é em 1935, e na província de Santiago del Estero, onde um grupo de irmãos, filhos de um imigrante sírio-libanês de sobrenome Simón, apresentaram para os ouvintes de uma rádio local a sua Chacarera de un Triste. Pouco depois, trouxeram a Buenos Aires essa música e aqui ela perdurou para sempre.
Engaños y amargura, pero lo que vos me hiciste prenda de mi alma perdura.
A chacarera é uma dança alegre com, pelo geral, letra pícara em sintonia anímica com a música. Porém, o historiador Sergio Pujol assinala que em Chacarera de un Triste as coisas são diferentes. Aqui a letra nos fala de uma dor originada em um fato escandaloso, uma traição. Para que quero viver com o coração desfeito? Para que quero a vida? Depois o que me tens feito, se lamenta o homem triste, que faz catarse cantando o seu pesar, mas tocando o seu violão como o ritmo festivo das chacareiras. Das dezenas de gravações registradas desde 1935 até hoje, as diferentes versões podem ser classificadas entre aquelas que dão maior destaque ao ritmo festivo da música e aquelas que buscam destacar a pergunta existencial que os irmãos Simón colocaram em sua letra: para que viver se se tem o coração desfeito? E entre estas últimas, que se inscreve a versão que escutaremos a seguir, na voz da jovem Micaela Vita, acompanhada embaixo por Willy González.
Para que quiero vivir con el corazón deshecho y para que quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Ay, ¿por qué fuiste tan cruel? Si tu cariño yo esperaba, ¿por qué jugaste conmigo, prenda, si te idolatraba? Llorando, compañera, hasta la muerte, seguí mi alma consolando.
Era Micaela Vita, acompanhada de Willy González em baixo, interpretando Chacarera de um Triste, de autoria dos irmãos Simon.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Amigas e amigos, é hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina, a Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Glória Sarmento na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar sempre acessando ao nosso website em www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo no síncrono, também de segundas às sextas-feiras. Mas lembrem também que podem nos procurar na onda curta, nas frequências em diferentes dias e horários da WRMI. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.